Conversa sobre Política, um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder.
Estamos de volta e hoje o nosso assunto são os 50 anos da renúncia de Jânio Quadros. Com a gente o professor de História da Universidade de Brasília, Antônio Barbosa. Professor, quando passa a eleição, Jânio Quadros vence. Bom, como que era o Congresso brasileiro naquela época? Quais as forças políticas ou simbólicas que o presidente Jânio Quadros precisava lidar?
Bem, em primeiro lugar, eu acho que nós temos que deixar muito claro quem era Jânio Quadros e o que, ele significava no espectro político brasileiro. Eu tenho para mim, e quanto mais eu estudo essa realidade brasileira dos anos 50 e 60, mais se consolida em mim essa impressão, essa certeza, essa convicção. Eu tenho para mim que Jânio foi até aquele momento, o exemplo mais bem acabado de político brasileiro com vocação bonapartista. O que eu quero dizer com isso? Eu quero lembrar então ao ouvinte da Rádio Câmara que a vocação bonapartista é uma expressão que nós utilizamos para definir aquele tipo de político que no fundo quer seguir o modelo de Napoleão Bonaparte na França. Na prática, o que isso significa? É se sentir acima do bem e do mal, acima das pessoas, acima das instituições e principalmente acima dos partidos políticos. Jânio é exatamente esse político que foge dos padrões tradicionais, que jamais respeitou os partidos e que jamais respeitou o poder legislativo. Bem, ele foi eleito com uma votação muito grande. Ele foi lançado por partidos pequenos, apoiado pela UDN, que sentiu nele a possibilidade pela primeira vez chegar à presidência da República. Mas no fundo, o jogo de Jânio era profundamente personalista e não deu outra coisa, não é? 7 meses depois de tomado posse, ele tentou aquele frustrado golpe por meio da renúncia.
Há quem diga que ele realmente queria fechar o Congresso, ele não acreditava muito nessas instituições e esperava que se o Congresso rejeitasse a carta de renúncia, ele voltaria nos braços do povo, como todo mundo diz aí.
Na verdade, não há dúvida em relação a isso não. Voltando à pergunta anterior, as últimas eleições parlamentares aconteceram em 1958 e a eleição de Jânio para a presidência foi em 60. Então havia um descompasso entre o mandato dos parlamentares eleitos, quer dizer, a legislatura, com o mandato presidencial. Então Jânio toma posse em 31 de janeiro de 61, mas o parlamento existente é aquele que foi eleito em 58 e que iria governar até 62. E esse Congresso Nacional era majoritariamente de oposição a ele, porque era majoritariamente do PSD e do PTB. PSD e PTB juntos formavam uma maioria muito folgada. E Jânio então vai governar sem essa base de apoio no poder legislativo. Só que ele, em momento algum, procurou reverter essa situação. Esse é o dado importante, até porque ele não respeita o poder legislativo e não respeita a via político-partidária. Certamente já começa a governar, sente as dificuldades que tem e vai fazer a grande jogada, a grande cartada da sua vida. Ou seja, tentar apelar para uma multidão que o havia colocado na presidência da República e com essa multidão nas ruas dar o grande golpe, quer dizer, fechar o Congresso, mudar a Constituição e ampliar os seus poderes de forma ditatorial. Foi isso que ele tentou fazer.
Professor, e nesse período, e como em outros, né, houve um personagem na história brasileira que era até chamado de derrubador de presidentes, que era o Carlos Lacerda. Ele realmente teve alguma influência sobre o Congresso, sobre a mídia, a fim de importunar muito o Jânio e seria, de repente, uma dessas forças terríveis que estavam contra ele?
Ele teve papel decisivo. Aliás, é impossível entender a história do Brasil, de 45 até os anos 70, sem levar na devida conta o papel representado por Carlos Lacerda. Ele foi decisivo para a morte de Getúlio em 54. Ele esteve na linha de frente da tentativa de golpe para impedir a posse de Juscelino em 55 e foi, na verdade, a grande liderança udenista que em 1960 levou o seu partido a apoiar Jânio Quadros, que não foi candidato pela UDN. A UDN tinha um candidato, uma liderança que se pretendia candidata, que era Juraci Magalhães da Bahia, e Lacerda vislumbrou em Jânio a possibilidade de vencer as eleições e levou o DN a apoiá-lo. E, no entanto, em pouco tempo ele rompe com Jânio, depois que Jânio tomou posse. E ele rompe basicamente pela seguinte razão. Jane fez um governo, nos 7 meses que ele esteve no poder, um governo bifronte, isto é, na política interna, um conservadorismo a toda prova, se preocupando com miudezas que não tinham nada a ver com a magnitude dos problemas que o país vivia. Então é um presidente que se preocupa em proibir briga de galo durante os dias da semana, um presidente que se preocupava em proibir desfile de Miss em traje de maiô, em traje de banho, etc. e tal. Mas, no campo da política externa, Jânio avançou muito mais do que os setores conservadores brasileiros poderiam admitir, poderiam aceitar. É a política externa independente. Só que, para você entender melhor o que eu quero dizer, para que a gente contextualize isso mais para o nosso ouvinte acompanhar o raciocínio, vive-se naquele momento um período dramático de polarização, de radicalização ideológica fora do comum entre comunismo e capitalismo, ou como se dizia na época, entre comunismo e democracia e mundo livre, porque a Guerra Fria tinha chegado à América. A Revolução Cubana de Fidel Castro de 59, em 61, assumiu o marxismo, se transformou numa revolução também nacionalista e se volta para a União Soviética. Com isso, a Guerra Fria chega na América. Cuba passa a pairar no imaginário americano como um modelo para as esquerdas, um modelo a repetir aquela experiência revolucionária e como um pavor para a direita, que precisava exorcizar aquele demônio. Com a política externa independente, Jânio vai ser acusado pela direita de estar colocando em prática uma política externa perigosíssima, que fazia o Brasil se sujeitar aos caprichos do comunismo internacional. Quem mais combateu isso foi exatamente Lacerda, o sujeito que mais apoiou a eleição de Jânio Quadros. Na véspera da renúncia, Jânio Lacerda esteve aqui em Brasília, acabou não sendo recebido por Jânio Quadros, ele tinha sido chamado pelo presidente da República, teve uma conversa com o ministro da Justiça, Pedroso Horta, voltou fulo para o Rio de Janeiro, convocou a televisão no Rio e solenemente denunciou um plano de golpe de Estado a ser feito por Jânio Quadros. Isso na véspera do dia 25 de agosto. Na condição de governador da Guanabara, Lacerda acusa Jânio de estar preparando um golpe e que teria pedido a ele, Lacerda, apoio para esse golpe. Ou seja, isso faz com que as coisas aconteçam rapidamente, não é? E a seguir, Jânio faz a carta de renúncia.
Professor, e apesar de não haver muito espaço para o si na história, né, a gente poderia dizer que Juscelino, Jânio e o próprio suicídio de Getúlio Vargas teria sido um atraso para o golpe militar de 1964?
Eu não sei, eu vou deixar o si de lado, mas o que eu vou te dizer é o seguinte. O regime instaurado no Brasil em 1946 foi um regime importantíssimo naquele momento e significou, antes de tudo, um esforço pedagógico para o Brasil, ou seja, nós brasileiros fomos aprendendo à custa de muito sacrifício, de muitos problemas, de muitas dificuldades, de muitas crises, nós fomos aprendendo a conhecer a democracia, a praticar a democracia. Só que o país mudou mais rapidamente do que as instituições políticas. A sociedade brasileira mudou a sua cara. Então, quando nós chegamos em inícios da década de 60, o que se observava? O regime democrático, liberal, conservador, instaurado pela Constituição de 1946, estava esgotado. Ele não conseguia mais responder às demandas da sociedade brasileira, tanto à esquerda quanto à direita. E esse esgotamento foi decisivo para o grande colapso que aconteceu a 1º de abril de 64. Se você me perguntar por que o golpe de 64 aconteceu com tanta facilidade, eu te digo, porque nem a esquerda, nem a direita, ninguém estava preocupado em defender o regime democrático naquele momento.
Professor, para a gente finalizar esse episódio da história brasileira, pelo menos no universo das negociações, interesses políticos, deixou algum vestígio ou é algo completamente isolado que já não tem mais vínculo nenhum com a atualidade?
Não. Nada na história acaba de forma instantânea, né? As transformações ocorrem, mas elas demandam tempo. Eu vou lhe dar só um exemplo para você entender o que eu quero dizer com alguma coisa que fica. Como diria o poeta Carlos Drummond de Andrade, tudo fica um pouco. Se nós analisarmos a eleição de 60 e a personalidade de Jânio, certamente vamos encontrar elementos de identificação fios que se entrelaçam e aproximam a eleição de 60 com a de 80 e a de 1989. Quer dizer, 29 anos depois da eleição de Jânio, nas primeiras eleições diretas, depois de 21 anos de regime militar, o Brasil foi às urnas e acabou elegendo alguém que, sob determinados aspectos, de alguma forma repetia a experiência janista. Quer dizer, alguém que chega à presidência vencendo uma eleição direta, sem uma estrutura partidária por detrás, quer dizer, sem representar as correntes políticas majoritárias do país, enfim, alguém que se faz por si mesmo e chega quase que na base da individualidade à presidência da República.
Quero agradecer ao professor Antônio José Barbosa pela gentileza de ter nos atendido mais uma vez, participado aqui do Conversa sobre Política. Professor, até uma próxima oportunidade.
Eu é que agradeço e me coloco à disposição de vocês. Um abraço a você e aos seus ouvintes.
O professor Antônio Barbosa leciona na Faculdade de História da Universidade de Brasília. E o Conversa sobre Política tem a produção de Lucélia Silva, os trabalhos técnicos de Rodrigo Santos e a apresentação de Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir outras edições, acesse www.radio.câmara.gov.br. Na semana que vem tem mais um Conversa sobre Política. Até lá!
Você ouviu Conversa sobre Política, um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder.